O estado de Minas Gerais tem duas manchas trágicas em sua história recente. As manchas têm a cor da lama das barragens de rejeitos da mineradora Vale, que se romperam sobre milhões de vidas humanas e não humanas. A primeira tragédia foi em Mariana, em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão. A segunda, em Brumadinho, aconteceu em 2019, quando se rompeu a barragem B1 da mina do Córrego do Feijão. Nos roteiros que tornaram possíveis esses dois crimes tragédias, repetem-se a irresponsabilidade da empresa em suas operações e a conivência do governo estadual, que está obrigado a regular e fiscalizar as atividades da mineradora, mas não o fez. Repetem-se os laudos e estudos inexistentes ou omissos, alguns até falsos, e o desdém da empresa e do governo pelos alertas feitos por universidades, movimentos e grupos que lutam pela defesa de direitos socioambientais. Repetem-se também dois elementos fundamentais desses crimes-tragédias: a falta de escuta das comunidades impactadas pela mineração e a atuação promíscua do governo mineiro, que usa as ferramentas públicas do Estado para viabilizar, a qualquer custo, o lucro privado da empresa. Como já ficou provado pela história, em Minas Gerais o roteiro dos crimes-tragédias se repete. No episódio de hoje, vamos ouvir sobre como o governo mineiro de Romeu Zema do Novo tem violado o direito de consulta dos povos gerazeiros de Vale das Cancelas, ao norte do estado, para viabilizar um mega empreendimento minerário da empresa de capital chinês Sul-Americana de Metais, a SAM. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto. Porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil, serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós o que vale mesmo é a vida.
Há pelo menos uma década, a empresa SAM vem tentando implementar no coração do Cerrado um mega empreendimento de extração e exportação de minério de ferro, batizado de Bloco 8. O projeto conta com um mineroduto de 478 quilômetros, que corta 9 cidades de Minas e 12 da Bahia até chegar em Ilhéus, e barragens de rejeito pelo menos 90 vezes maiores do que a que se rompeu em Brumadinho, matando 272 pessoas e poluindo com metais pesados todo o rio Paraopeba. O projeto vai impactar e eliminar o Cerrado, que é fonte de vida e identidade de cerca de 2 mil famílias tradicionais gerazeiras, e será uma constante ameaça. As barragens de rejeito serão construídas a menos de 10 quilômetros de algumas comunidades, o que é proibido pela lei Mar de Lama Nunca Mais. Além disso, numa região semiárida e suscetível à desertificação, a SAM pretende matar cerca de 70 nascentes d'água para instalar seu empreendimento. Por pelo menos 2 vezes, ao longo de 10 anos, o projeto da SAM foi barrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, por sua inviabilidade ambiental. No entanto, como mostrou uma reportagem do site Intercept de janeiro deste ano, uma canetada do presidente do órgão federal, Eduardo Bin, liberou o empreendimento em 2019 e ele segue agora carregado nos braços pelo governo Romeu Zema para a fase de licenciamento. A SAM e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Governo de Minas Gerais, a SEMAD, têm violado o direito de consulta prévia, livre, informada e de boa-fé dos geraizeiros. O direito internacional à consulta está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e garante que qualquer ação administrativa ou projeto que impacte em povos e comunidades tradicionais devem, antes da implementação, ser objeto de consulta a esses povos. Adair Pereira de Almeida, liderança geraizeira de Vale das Cancelas, conta como esse direito tem sido violado pela SAM e pelo governo de Romeu Zema.
O governo de Minas e a SAM vem violando os direitos nossos na seguinte maneira. A SAM propõe o projeto de licenciamento, né, o ERIMA, os estudos para ser analisado no governo, sem pedir o governo para fazer a consulta livre, prévia e informada, quando ela apresenta o estudo para o governo. E a outra coisa é ela ficar adentrando dentro do território, dentro das casas das pessoas, sem pedir autorização, inclusive durante a pandemia. Essa é uma das violações de direito, a consulta livre pré-informada e o direito à propriedade, que a SAM vem invadindo e vem prejudicando. E o governo recebe esses estudos para analisar, ciente de que o Estado tem uma política, que é a Lei 21.147, é a Política de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas, em curso, né? E que esses geraizeiros já são reconhecidos pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, a CEPCT, na medida que o Estado recebe esse estudo, e ele começa a analisar sem cumprir a Convenção 69 da OIT e vai analisar, estudar, mesmo as comunidades manifestando a existência delas e ele sabendo disso, ele abre um processo de análise do licenciamento através da SEMAD e da SUPRE, né, que é uma secretaria uma dentro da outra, sem consultar os geraizeiros, sem obedecer à Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E isso que é uma grande e grave violação e desrespeito às leis que o Estado e a SAM cometem contra o nosso povo.
Em abril desse ano, o governo Zema publicou uma resolução que procura regulamentar no Estado o direito de consulta previsto na Convenção 169 da OIT. Uma nota técnica divulgada por grupos da sociedade civil pediu a revogação da resolução, que foi construída sem participação popular e é uma afronta a termos da própria Convenção Internacional. Laysa Queiroz Santos, advogada do coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, que atua junto aos geraizeiros de Vale das Cancelas, fala sobre a resolução e sobre o contexto que a explica.
O enfraquecimento do direito de consulta, ele vai beneficiar diversos empreendimentos. Na medida em que ele enfraquece o direito dos povos e comunidades tradicionais, ele facilita para que os interesses privados consigam aprovar os seus projetos, né, a partir de suas próprias narrativas, das suas próprias perspectivas sobre o território. E a última ofensiva do Estado de Minas Gerais com a construção da Resolução número 1, de abril de 2022, ela veio num contexto de agitação, de debates e de discussões em torno desse grande empreendimento. Porque o processo de licenciamento ambiental ele tem avançado, foram já dadas audiências públicas nesse processo de licenciamento ambiental, tudo isso a revelia do direito de consulta dessas comunidades. O Estado de Minas Gerais, na verdade, ele nunca teve interesse de efetivar o direito de consulta dos povos e comunidades tradicionais. Não é uma novidade as coisas que têm acontecido nos últimos tempos, né? Historicamente, é um estado marcado por grandes empreendimentos, com destaque para grandes empreendimentos minerários, com dezenas de povos e comunidades tradicionais espalhadas em todo o território do estado de Minas, mas a efetivação do direito de consulta nunca aconteceu no estado, a despeito de existir, né, toda a legislação internacional e uma própria legislação estadual, né? Porque tem a resolução no estado de Minas, que é 21.147 de 2014, que define quem são os povos e comunidades tradicionais, né, no âmbito do estado, assegurando direitos, né, para essa população. O que acontece de diferente, eu acho que nos últimos períodos, é que as próprias comunidades, os próprios povos, eles têm se apropriado cada vez mais dos direitos previstos na Convenção 169 da OIT, né? O direito de consulta e todos os que decorrem da própria Convenção 169 da OIT. Então, na medida em que os povos eles têm cada vez mais se apropriado desse direito, construído seus protocolos ou construído ações de incidência para reivindicar os direitos que estão previstos, né, na convenção, isso acabou resultando num processo de maior pressão sobre o Estado de Minas para efetivar esse direito que, na verdade, ele nunca efetivou. E eu acredito que essa resolução, ela é um pouco a resolução que foi publicada em abril desse ano da CEMAD junto com a CEDESI, regulamentando o direito de consulta, ela é um pouco uma resposta às reivindicações dos povos e comunidades tradicionais, mas uma resposta que viola ainda mais direito, né? Ela é uma resposta que tenta estrangular o exercício desse direito, na medida em que tanto foi uma resolução construída sem a consulta com os povos e comunidades tradicionais, o que por si só já é vela de ilegalidade, como ela traz diversas disposições que ferem várias disposições da Convenção 169 da OIT, de tratados internacionais, da própria Constituição Federal. Então, ela é, de fato, uma tentativa, é uma resposta, eu acredito, entendo como uma resposta às pressões que os povos e comunidades tradicionais vêm fazendo, mas é uma resposta que privilegia, na verdade, o Estado e os grandes empreendimentos e não atende, né, ao que determina a norma.
As violações da SAN e do governo de Minas Gerais contra os geraizeiros de Vale das Cancelas compuseram um dos 15 casos julgados pelo Tribunal Permanente dos Povos em defesa dos territórios do Cerrado. No veredito do júri, divulgado no dia 10 de julho, a SAN e o governo mineiro foram condenados por sua responsabilidade partilhada junto ao Estado brasileiro e ao atual Executivo Federal, pelo crime de ecocídio do Cerrado e genocídio cultural de seus povos. Por se tratar de um tribunal de opinião, as sentenças proferidas pelo júri deste tribunal não têm aplicação dentro do sistema jurídico formal do país em que é realizado. Ainda assim, as sentenças proferidas são de extrema importância para os sistemas de justiça nacionais e internacionais, e para a opinião pública de uma forma geral, uma vez que expõe os vazios e limites do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e, assim, pressiona para sua evolução. De acordo com o site do Observatório de Protocolos Autônomos de Consulta, a elaboração de protocolos comunitários é expressão de autonomia e autodeterminação dos povos, pois são criadas normas de relacionamento com a sociedade envolvente ou hegemônica de forma livre e autônoma. O Observatório também explica que as experiências de protocolos autônomos no Brasil emergiram como resposta ao contexto de ameaça aos territórios indígenas, quilombolas e tradicionais à omissão do Estado brasileiro em concretizar direitos fundamentais e coletivos dos povos e como alternativa a uma possível regulamentação geral dos procedimentos de consulta prévia no Brasil, rechaçada pelos movimentos e organizações de povos por representar possíveis restrições ao direito de consentimento e livre determinação. Desde 2019, os geraizeiros de Vale das Cancelas já estão em processo de construção de seus protocolos autônomos de consulta, como explica Adair Pereira de Almeida. A própria construção dos protocolos já coloca em prática o protagonismo das comunidades sobre a maneira como querem ser consultadas, com respeito aos seus costumes, valores e relações ancestrais com a terra e o território.
O processo de elaboração dos protocolos de consulta, eles estão sendo feitos através de parceria com o coletivo Margarida Alves, a CPT, o Movimento dos Atingidos por Barragem, a FIAM Brasil, que são nossos parceiros que estão contribuindo com as oficinas, que acontece 2 oficinas por mês em comunidades diferentes uma da outra, porque nós somos aqui no território 73 comunidades tradicionais gerazeiras já reconhecidas formalmente, é dividida em 3 núcleos, o núcleo do Tingui, núcleo do Lamarão e núcleo de Josenópolis. Por enquanto, as oficinas já está com incidência no território do núcleo Lamarão e de Josenópolis. O núcleo do Tingui ainda não foi feito nenhuma oficina. Então, as oficinas acontecem de acordo com a realidade de cada comunidade. A comunidade e as datas são construídas com as comunidades e as organizações parceiras. E todo esse processo é um processo bastante interessante para as comunidades, onde que elas se encontram e discutem como que elas querem ser consultadas. É essa maneira que está sendo construído o protocolo de consulta, que teve início em 2019. Foi interrompido durante a pandemia, mas agora que os decretos de relaxamento, de isolamento social dos municípios estão caídos, né, foram derrubados os decretos, aí que as pessoas voltaram a se reunir. Então nós iniciamos desde março as oficinas aqui no território desse ano de 2022.
Nosso programa vai chegando ao fim. Na descrição desse episódio, você encontra links para documentos e informações complementares sobre o assunto. Compartilhe e ajude a ampliar o alcance das vozes que valem. Até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.